Esportivo. Sejam bem-vindos, estamos de volta a mais uma edição de Hertz Desportivo. Estamos assim novamente na sua companhia para lhe dar conta dos destaques deste fim de semana em matéria desportiva, a envolver as diversas competições do distrito de Santarém, também outros feitos e factos que marcaram então as últimas horas em matéria desportiva na nossa região. Vamos começar com o hóquei em Patins, primeira divisão nacional, onde o Sporting de Tomar venceu em Turquel por 2-5 em jogo da 14ª jornada. Os Leões foram melhores e não deram grandes veleidades a um adversário que é sempre perigoso quando joga no seu terreno. Com estes 3 pontos, o Sporting de Tomar subiu ao 5º lugar, beneficiando da derrota do Hóquei de Barcelos nesta ronda. Que grande campeonato está a fazer-se a formação nabantina. Vamos aos resultados. 14ª jornada, Murches 8, Hóquei de Barcelos 3, Futebol Clube do Porto 5, Famalicense 3, Sporting 4, Juventude Pacense 3, Oliveirense 5, Ribadave 3, Turquel 2, Sporting de Tomar 5, Carvalhos 3, Valongo 6 e Benfica Hóquei Clube de Braga joga-se a 31 de janeiro. Na frente, Sporting e Oliveirense com 37 pontos, terceiro Porto com 33, quarto Benfica com 29, quinto Sporting de Tomar com 26, sexto Hóquei de Barcelos com 24, sétimos Murches e Valongo com 18, nonos Juventude Pacense e Famalicense com 12, décimos primeiros Turquel e Hóquei Clube de Braga com 11 pontos, 13º Ribadave com 7, 14º e último o Carvalhos, que ainda não pontuou. A ERT seguiu o Sporting de Tomar até Turquel, com relato e comentários de Rui Bugalhão, acompanhado por Carlos Martins. Vamos a essa análise.
Numa vitória suada, complicada, sempre muito difícil, num pavilhão que é realmente um pavilhão diferente, sui generis, em termos da vivência do Hóquei Patins, uma modalidade querida nesta aldeia, a que vive o Hóquei Patins desde os meninos de idade tenrinha até aos géneros, uma equipa que trabalha muito, muito na formação, também já foi dito pelo Carlos Martins, é realmente um emblema que privilegia sempre aqueles que têm a formação na aldeia do Hóquei Patins, que se chama Turquel. Hóquei Clube de Turquel, numa situação difícil em termos de tabela classificativa, 12º lugar, continua com 11 pontos depois do jogo 14ª, desta 14ª jornada. O Sporting Clube de Tomar soma então 26 pontos, a fazer um campeonato mais uma vez muito, muito bom, muito tranquilo, ali no topo de cima da tabela classificativa da pirâmide. O que é certo é que Carlos Martins, um jogo que esteve complicado, um jogo que esteve dividido, um jogo que tremeu bastante depois daquele momento com Franco Ferrucci, o Sporting Clube de Tomar conseguiu superar em termos anímicos esse mesmo momento e, claro, fez com que o resultado ficasse favorável ao emblema do Nuno Lopes com um expressivo 5-2 no final da partida.
Exato, olha, historiando esta partida de forma rápida, o mais rapidamente possível, uma primeira parte onde o Sporting Tomar dominou claramente, foi mais equipa em todos os sentidos e o resultado era a vantagem do Tomar de 1-0, julgo que era modesta. Era modesta para aquilo que o Sporting Tomar tinha mostrado durante o primeiro.
O Carlos Martins vai esperando o Porto, que há ali um momento também com o Lucas Honório, é um jogador da casa e está ali agora com alguns problemas.
Ele nasceu neste clube e o frisson com o Vasco Luís e com o Diogo Almeida é a testosterona da juventude do Lucas a vir ao de cima. Mas e para falar a segunda parte diferente, uma segunda parte começou com um jogo equilibrado, duas equipas se encaixaram de forma natural. O Sporting de Tomar acabou, mesmo assim, foi sendo superior em alguns momentos. Depois acontece aquele cartão vermelho direto ao Tato Ferrucci. E sentiu-se a equipa do Tomar, sentiu esse cartão vermelho. Não se pode dizer que tenha sido um exagero por parte da arbitragem. Sentiu, foi um companheiro que teve uma atitude na partida. E isso sentiu-se claramente. Nós abrimos o jogo, a equipa do Sporting com o Tomar passou aqui alguns minutos com algum vazio de ideias, perdeu-se no seu jogo. E a equipa do Turquel soube aproveitar essa intranquilidade do Tomar para se aproximar, fez o 2-1, podia ter mesmo feito o 2-2, acabou por não fazer, e ao Sporting Clube de Marco, pois, que acaba por fazer o 3-1, que voltou a dar essa tranquilidade à equipa do Sporting Clube de Marco, mas nunca sentiu nesse momento que o jogo tivesse ganho. Foi depois, e frisamos isso, foi depois Nuno Lopes percebeu isso, meteu três jogadores com muita qualidade e muita experiência para dar tranquilidade ao jogo. E estou a falar
falamos da altura, quero de marcha atrás, o Martins, o Cidene e também o Almeida.
São jogadores com uma qualidade extrema, qualidade individual, com muita qualidade coletiva, que conseguem gerir a pressão de forma superior. E foi isso que aconteceu, e os gols acabaram por acontecer, precisamente sobre, com estes jogadores, a aproveitar erros da equipa do Turquel e a permitirem que o resultado acabasse por se dilatar. Eu julgo que é uma vitória justíssima por parte do Sporting do Mar, no pavilhão que dá gosto vir ver hóquei. Foi um pavilhão que do primeiro ao último minuto torceu pelo Turquel, mas note, Sporting Clube de Marco, uma palanca de apoio enorme atrás da baliza, várias centenas de pessoas que nós estamos aqui a ver, a apoiar desde o primeiro minuto a equipa do Sporting Clube de Mar. Julgo que a equipa do Tomar teve aconchegada, não foi levado ao colinho, mas teve bem aconchegada.
Pelo público foi, podemos dizer. Foi uma lesão temporária que do primeiro ao último minuto não se cansou também de fechar pela equipa.
Pelo público de Tomar foi levado claramente ao colinho, porque pela arbitragem, nem vou falar mais sobre ela. Felizmente acabou a bem dos dois lados, e para acabar mesmo com isso, para dizer que se o jogo não foi tão bonito na segunda parte, foi por muitos erros técnicos, apontamentos de juízo da dupla de arbitragem, que não teve capacidade de tomar conta do jogo quando devia ter tomado, e o jogo caiu em alguns momentos a roçar alguma agressividade. Felizmente os jogadores, acima de tudo os jogadores, tentaram sempre jogar o jogo. Esqueceram-se das quesilhas, e quando é assim, acima de tudo quem ganha é o hóquei.
E não é por aí também que a equipa do Turquel se poderá queixar. Momento mais negativo desta partida, aquele que ocorreu com o argentino Franco Ferruccio. É pena que um mágico não consiga tirar da cartola apenas aquilo que é positivo na sua capacidade em termos técnicos.
Exato, é pena, porque é um jogador que faz falta à equipa, é um jogador que dá gosto, para quem gosta de hóquei, estar sentado numa bancada a assistir.
Um jogador diferenciado, sem dúvida.
Uma patinagem fora de série e tão técnico individual. É um jogador que, repentista, nunca sabe o que é que sai do stick do argentino. Mas depois tem isto que nos deixa tristes enquanto amantes do hóquei, em primeiro, em particular, aos simpatizantes do Sporting Clube de Mar. Tem momentos que a racionalidade perde-se momentaneamente e acaba por se prejudicar a ele em primeiro lugar e prejudica a equipa. E sentiu-se isso hoje, em alguns minutos, a equipa sentiu claramente, eu pelo menos fiquei com essa sensação, a equipa mostrou algum nervosismo porque percebeu que não era, todos os outros não mereciam aquilo que o Tato naquele momento, aquele 12º ou 12º, com uma atitude que não ficou bem.
E certamente, depois daqueles 2-3 minutos de terminada, a equipa uniu-se e voltou a acreditar que realmente era superior em termos de jogo.
Exato, e o mais arrependido neste momento deverá ser o Tato Ferrucci com a atitude que teve, mas pronto, é o jogo, é as histórias dos jogos, é aquilo que fica, acima de tudo, que recupera depressa esses maus momentos, e agora temos que esperar pelo castigo, porque ele é muito necessário à equipa do Sporting Clube de Mar e ao hóquei, naturalmente.
Aqui a análise de Rui Bugalhão, também Carlos Martins, eles que seguiram este Turquelse 2 Sporting de Tomar 5. Vamos agora para a reportagem. Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, que começou por elogiar a presença do público, precisamente dos adeptos do Sporting de Tomar.
Hoje foi um jogo para Tomar. Um jogo em Tomar provou que o hóquei está muito forte, que o hóquei está vivo. Tomar encheu uma bancada, como eu pedi, valeu a pena ir àquele almoço, àquele jantar que tivemos antes do final do ano. Eles prometeram isso, cumpriram, agora têm que cumprir no próximo jogo em casa e nos Carvalhos. Mas de facto, ver aquela bancada de verde e branco como nós vimos hoje, acho que foi aquilo que os jogadores precisavam num jogo que não foi muito conseguido da nossa parte, aquilo que nós habituamos um pouco os nossos adeptos. E porquê? Porque nós não podíamos deixar levar o jogo para o lado emocional. E o momento que o deixámos levar, tivemos problemas. Depois conseguimos recuperar disso, e depois fomos fazendo sempre, gerindo o marcador, porque também tivemos à frente sempre, e o Turquel nunca chegou à nossa baliza. Aliás, foi chegando, mas aproveitando erros nossos ou aproveitando coisas mal decididas por nós. O Turquel nunca foi uma equipa que conseguisse construir para, neste caso, chegar à baliza. E nós, foi o jogo todo nisso. Passámos o jogo todo a tentar, mas de forma lenta, previsível. Não fomos aquela equipa audaz, como eu gosto que seja, mas fomos uma equipa controlada. E isto parece-me a mim que é sinal de crescimento. Agora, como é que nós conseguimos crescer jogando com a mesma intensidade? Cabe-me a mim e dar a volta a esse processo, mas prefiro assim, controlado, porque para ganhar os jogos, neste caso aos grandes, nós precisamos ter a equipa neste lado emocional, porque na primeira volta não fomos uma equipa nesses jogos emocionalmente equilibrada, e quando não somos, temos problemas. Hoje fomos e fomos gerindo bem. Pois é, as individualidades foram dando a volta ao jogo.
Diz uma coisa, na primeira parte falámos, hoje tive também aqui o Carlos Martins como comentador, presidente da partida. A equipa do Sporting de Tomar geriu sempre o jogo na primeira parte, apenas com um golo que era escasso, e também Diogo Almeida ocupado de apenas haver esse golo de diferença no marcador. Na segunda parte ambas as equipas entraram a não querer errar, a primeira que errou foi a equipa do Turquel, o Sporting de Tomar fez o 2-0. É um momento importante. Depois cheque-se aquilo com o Franco Ferruccio, é realmente aquilo que a equipa do Sporting de Tomar, e tu acabaste de frisar isso mesmo, são aqueles momentos em termos anímicos, em termos de que se perde a razão e joga-se mais com o coração, mas a equipa do Sporting de Tomar, 2-3 minutos depois, voltou novamente a puxar dos galões e a dominar a partida. Já agora, rapidamente, a equipa do Sporting de Tomar, depois com 3 jogadores de marcha atrás, Filipe Almeida, Centeno e também Pedro Martins, foi um momento crucial para tu dares a volta ao marcador.
Não, mas não são de marcha atrás, eles são é da marcha à frente, não. Centeno, Pedro Martins e Filipe é marcha à frente. São os jogadores emocionalmente, se calhar, estáveis e que a equipa precisava. Mas lá está, deixei uma referência sempre na frente, o Gonçalo, o Lucas, o Tato, e para mim, eu não falei ainda do lance do Tato, porque não o vi, sinceramente não o vi. Falei com o Pimenta disse que foi uma cotovelada. Eu pensava que, pronto, que havia ali um inchaço, que havia ali um sinal de agressão. Não vi absolutamente nada, foi na cara. Não, pronto, vou ver. Acho que é um exagero o cartão vermelho. Acho eu, porque, atenção, já na semana passada em Trissino levámos um azul, que foi outro exagero. Ok? E agora voltámos a levar, agora, de onde é que isto vem? Pronto, não vou estar a desculpar o atleta, até porque ele estava mais que avisado sobre o tema. Agora, vou analisar, vou ver os meus olhos, as imagens, e depois vou julgar e fazer aquilo que tenho que fazer. Mas isso não belisca nada o que temos feito, nem aquilo que vamos fazer. Portanto,
iniciar a segunda volta com uma vitória é sempre importante, tal e qual como aconteceu na primeira.
E passar para quinto lugar, que é importante nós termos. Tínhamos uma oportunidade hoje de passar para quinto lugar, aproveitar o calendário como está, passámos para quinto lugar, agora vamos querer consolidar isto, vamos querer ver se conseguimos trepar mais. Eu sei que é difícil, mas há sempre que deixar tudo no campo, e enquanto o quarto estiver ali ao nosso alcance, nós temos que acreditar que o quarto lugar temos que saltar para lá. Eu sei que isto é um discurso muito ambicioso, sei que temos muitos pontos atrás, neste caso, para galgar, mas temos que ir à procura sempre mais, porque se andamos à procura do quarto,
é realidade,
consolidamos o quinto. Se começarmos a terminar no quinto, vamos para o sexto. Se começarmos a terminar no sexto, vamos para o sétimo. Portanto, não queremos isso, queremos manter neste momento 26 pontos. Há uma coisa que eu sei: o Tomar à primeira, está na primeira divisão no próximo ano, e o Tomar, quando começou este projeto, era para não descer, e era jogo a jogo. E era... Ok?
Estás orgulhoso, Nuno. Na próxima semana há Carvalhos, de Permaio, Trissino na próxima quinta-feira.
Trissino, só mais nada. Trissino é o mais importante, é um jogo... ainda hoje estive a preparar esse jogo durante a minha tarde. Foi olhos no jogo de lá. O jogo de lá foi um amargo de boca para nós muito grande. Espero estar quinta-feira ao mais alto nível para poder testar, vingar, neste caso, aquilo, vingar no bom sentido, conseguir ganhar o jogo para nos manter com a chama viva para os quartos de final, que é isso que nós gostávamos de conquistar.
Nuno Lopes, só para fechar, este ambiente é realmente aquilo que nos faz vibrar com esta modalidade.
Hoje foi espetacular. A única coisa que tenho a dizer é que gostava de olhar para o campo e ver poucas bolas de futebol e mais bolas de hockey e sticks de hockey. E estou a ver é muita bola de futebol, mas isso são coisas minhas. O ambiente foi espetacular. Não me lembro de um Turquel Tomar a este nível, com a bancada completamente cheia, a bancada do topo, completamente cheia de tomarenses e de gente afeta ao Tomar. Portanto, acho que eles, a vitória é inteiramente do público, da claque, dos adeptos. Acho que aquela bancada para mim foi uma claque única, ok? Portanto, acho que a vitória é completamente deles e para eles. Agora, nem sempre a equipa vai jogar. E hoje a equipa não jogou tão bem como eles tiveram. Portanto, vai haver alturas em que eles vão ter que superar para a equipa conseguir também superar. E aí, viramos imbatíveis.
E também uma palavra de apreço para o público de Turquel. Vive como ninguém. Com intensidade, o hockey patins.
Turquel habitou-nos a isto, é um clube carismático na zona centro, é um clube que a mim me diz muito, passei aqui muito, já fui atleta do clube, já duelos de uma vida longa, carinho enorme pelo Turquel, pelas pessoas de Turquel, por toda a gente, mesmo que a gente às vezes tenha uns dissabores, mas Turquel merece estar na primeira divisão e faço votos para que continue na primeira divisão.
Nuno Lopes, técnico da formação na Navantina. Vamos agora à análise da jornada a cargo de Pedro Favinha.
Vou começar aqui pelas equipas grandes, depois já vamos a Tomar. A dificuldade que tiveram de ganhar os seus jogos em casa, tanto o Olivarense como o Porto e o Sporting, foram resultados muito difíceis. Eu vi o Sporting a 50% na televisão e foi um jogo que não foi fácil para o Sporting, mas o Olivarense esteve muito bem. Isto quer dizer que as equipas grandes nem sempre têm a vida facilitada, mesmo jogando em casa e tendo plantéis superiores, nem sempre quer dizer que é a vitória certa, e neste caso acabou por ser, mas foi com muita dificuldade. Destaca aqui este, e realça estas, tanto o Famalicense e o Ribadavia, e os pacientes que dificultaram a vida ao Oliveirense, Porto e Sporting. E depois, pela negativa, o Barcelos em Muros, que o Muros retribuiu a goleada que sofreu em Barcelos, nesta primeira jornada da segunda volta, em que, por muito mérito do Muros, que não deu qualquer validade à equipa de Barcelos, em que é um excelente resultado para a equipa de Muros. O Sporting Tomar, na minha opinião, foi um justo vencedor em Turquel. Foi uma equipa que soube ler, os seus jogadores e o Nuno souberam ler o jogo que tinham pela frente, porque esta equipa de Turquel em casa faz do seu reduto o seu ponto forte, onde a sua fortaleza, onde tenta que seja aí que a manutenção seja garantida. E é uma equipa que é muito lutadora, muito intensa, muito rápida nas transições, tanto ofensivas como defensivas, em que não deixa as equipas que vão lá jogar paradas. Isto fez o quê? Com que o Tomar, em vez de conseguir jogar mais pela sua qualidade técnica, tática, no input nas suas equipas, teve que se dar ao jogo. Então entregou-se na luta, no querer, na vontade, como uma equipa aguerrida, e foi por aqui que mostrou a sua superioridade que tem no seu plantel, e que não se curou, e que chegou a uma primeira parte com um gol de 79 minutos a ganhar por 1-0. Merecido, apesar de que foi muito complicado. Então, podia aqui haver mais gols para o Tomar e neste caso também para o Turquel, nesta primeira parte. Mas o 1-0 espalha, na minha opinião, a justeza do resultado, que era o Tomar sempre na frente. Na segunda parte, aos 7 minutos, Guilherme Silva faz o 2-0, e aqui o Turquel, como equipa, como eu disse, é uma equipa aguerrida, que está sempre atrás do prejuízo, nunca se entrega, nunca facilitou a vida ao Tomar. E isso fez com que esta vitória do Tomar tenha mais valor, porque acabou por ir à guerra e na garra destemidos e fizeram este resultado. Aqui um pormenor. Quando o Tato leva o cartão vermelho, o Paulo Passos faz o 1-2 para o Turquel, e o Tomar estava com a nona falta já muito próximo, estava com 9 faltas neste caso. E o que é que acontece? aqui foi decisivo o Marantes ter defendido o livre direto da décima falta do Sporting Tomar. Que foi aqui que o Tomar se agarrou para conseguir levar de vencido este jogo, que poderia ser difícil a partir daqui. Porque a equipa tremeu nestes 3, 4 minutos a seguir ao cartão vermelho, tremeu, esteve tranquila e o Turquiel não aproveitou porque o Marante esteve muito bem. Depois, naturalmente, a equipa assentou, voltou a entregar-se ao jogo na garra e no querer e o Lucas Honorius faz aos 19 minutos da segunda parte o 3-1, logo quase de seguida na décima falta o Gonçalo Neto faz o 4-1. E aqui praticamente acaba o jogo, apesar do Turquiel aos 24 minutos pelo Vasco Luís de penalti. Aliás, os dois golos do Turquiel são de bolas paradas, isto quer dizer que apesar das oportunidades que teve para ganhar o jogo, para poder lutar pelo jogo, só de bola parada que conseguiu marcar os golos. E já no último minuto, Lucas Honório faz o 2-5 e para mim pôs justeza no marcador e muito bem, porque foi um jogo difícil, mas conseguido, e volto a referir que não foi um jogo bem jogado no sentido tático, mas foi um jogo de vou-me repetir, porque foi mesmo isto que foi um jogo de garra, de querer, de vontade e muita personalidade desta equipa de Tomar para ser vencida em Turquiel. Então foi um jogo fácil.
Aqui Pedro Favinha com a análise a esta jornada. Registo para o campeonato que regressa neste 27 de janeiro com os jogos Juventude Pacense, Murches e Ribadave Turquel. No dia 28, domingo, Valongo Benfica, Hockey Clube de Braga, Futebol Clube do Porto, Famalicense Sporting, Hockey de Barcelos Oliveirense e Sporting de Tomar-se Carvalhos. Nesta quinta-feira, a Liga dos Campeões será a quarta jornada, a primeira da segunda volta, sendo que o Sporting de Tomar terá um jogo que poderá assumir aqui contornos decisórios com a recepção ao Tritecino. Será então nesta quinta-feira. A formação nabantina recebe os italianos do Tritecino. Só a vitória interessa para que a equipa treinada por Nuno Lopes possa então recuperar a presença num dos dois primeiros lugares da sua Série C, liderada nesta altura pelo Porto, precisamente pelo Tritecino, ambos com 6 pontos. O Sporting de Tomar é terceiro com 4, melhor dizendo, quarto é o Leida com 1 ponto. Então, nesta quinta-feira, jogam Porto Leida e Sporting de Tomar-se Tritecino. Ainda nesta Liga dos Campeões, na Série A, jogam Liceu Hockey Forte e Hockey de Barcelos Barcelona. O Barcelona lidera esta série, tem 9 pontos, segundo o Hockey de Barcelos com 6, terceiro o Hockey Forte com 3, quarto e último o Liceu da Corunha. Na Série B, o Calafell recebe o Sporting e o Reus recebe o Benfica, isto numa série liderada pelo Sporting com 7 pontos, segundo o Benfica com 6, terceiro o Calafell com 4, quarto e último o Reus, que ainda não pontuou. Finalmente, na Série D, o Santomé irá receber o Valongo e a Oliveirense recebe o Amatori Lodi. Oliveirense precisamente lidera, tem 9 pontos, segundo o Valongo com 4, terceiro o Santomé com 3, quarto e último o Amatori Lodi com 1 ponto. Continuamos pelo Hockey em Patins, agora baixamos de escalão, passamos para a 2ª Divisão Nacional, Zona Sul, 12ª jornada, onde o União de Trocamento perdeu em casa com a Candelária. Criarte 1, Benfica B 3, Parede 8, Vila Franquense 5, Hockey Clube de Sintra 4, Grândola 2, Juventude Salesiana 4, Oeiras 5, Alenquer e Benfica 4, Biblioteca 6, Física 5, Passo de Arcos 8 e o já referido União de Trocamento 1, Candelária 5. Na tabela classificativa, Benfica B é líder, tem 31 pontos, segundo Parede com 29, terceiro Passo de Arcos com 27, quarto Biblioteca tem 25, quinto Candelária com 23, sexto Alenquer e Benfica com 22, sétimo Oeiras com 16 pontos, oitavo Criarte com 13, nono Física com 12, décimo Juventude Salesiana 11 pontos, décimo primeiro Grândola com 10, também com 10 o União de Trocamento, com 9 pontos, 13º está o Vila Franquense, 14º e último o Hockey Clube de Sintra. Vamos olhar para a análise a esta jornada com o comentador da ERTE para o Hockey em Patins, Pedro Favinha.
Sim, aqui vou, antes de ir ao entrocamento, destaque só aqui pela negativa a derrota do Alenquer, que é um candidato à subida em casa com o Vir. O Alenquer tem vindo a decrescer um pouco nas suas exibições, já penso que são já 2 derrotas seguidas para o campeonato neste ano. Em relação ao entroncamento, eu vi o jogo, O entroncamento, na minha opinião, não teve qualquer hipótese perante esta equipa do Candelária. A diferença de ritmo de jogo, de andamento, de qualidade técnica, tática, foi abismal neste jogo, pelo menos foi isso que aconteceu. O entroncamento, a equipa de Albeirante não teve argumentos técnico-táticos para levar de vencida ou para pelo menos equilibrar o jogo contra um Candelária que na primeira parte já estava 4-0. O Candelária apresentou-se na entroncamento com linhas subidas, na perca da bola fazia logo pressão alta, a equipa de Paulo Beirante nunca soube reagir a isso e estava o quê? Recuperava rapidamente a bola ainda no meio campo ofensivo e dava asa a ataques rápidos e foi assim que nasceram praticamente os dois primeiros golos. E depois geria o jogo sempre com muita intensidade, com muita troca de bola rápidas e sempre quando tinha posse e não deu qualquer hipótese à equipa de Paulo Beirante que foi uma equipa digna, mas não teve capacidade para levar para lutar pelo jogo, digo eu, é o mais certo, porque não teve capacidades em táticas técnicas para levar, equilibrar este jogo contra a equipa do Candelária. Destaco aqui só o gol do entroncamento, peço desculpa, que já foi na segunda parte pelo Hernán Diniz aos 8 minutos e isso diz das dificuldades que a equipa de Paulo Beirante teve para enfrentar esta equipa que veio da Ilha do Pico.
Pedro Favinha, comentador da ERT para o Hockey em Patins. E para finalizar precisamente o Hockey em Patins, vamos ainda olhar-se para a terceira divisão nacional, quadro referente aos resultados da 14ª jornada. Tigres de Almeirim 2, Marítimo 1, Santa Cita 6, União de Trocamento B 0, aqui o derby, Corujas de Coruche 4, Nafarros 4, Odivelas 2, Alcobacense 14, Hockey Clube de Sintra B 6, Física B 3, Tujal 3, Alenquer e Benfica B 3 e ainda o Hockey de Turquel B 6, Sporting de Torres 7. No que à tabela classificativa diz respeito, Tujal lidera, tem 28 pontos, tantos quanto o Alenquer e Benfica B. Terceiro, Sporting de Torres com 27. Quarto, Alcobacense, 26. Quinto, Hockey Clube de Sintra B com 25. Sexto, Turquel B com 23. Também com 23, o Santa Cita. Oitavo, Física B com 22 pontos. Nono, Corujas de Coruche com 16, 10º Tigres de Almeirim com 12, 11º Marítimo com 9, 12º Nafarros com 8 pontos, 13º Odivelas com 6, 14º Hockey Clube da Madeira com 4 pontos, 15º e último o União de Trocamento B com apenas 1 ponto conquistado. E é com o Hockey Patins que colocamos um ponto final nesta primeira parte de Herte Desportivo. Já de seguida vamos centrar atenções no futebol. Fique connosco.
Desportivo. Desportivo.
Estamos de volta, segunda parte, ERT Desportivo. Como prometido, vamos centrar atenções no futebol. Começamos pelo Campeonato de Portugal, onde o União do Tomar esteve perto de ganhar em Cernache, mas voltou a ceder nos instantes finais, à semelhança do que já tinha acontecido com o Peniche. E assim já lá vão 4 pontos que tanta falta fazem. Os nambantinos empataram a 2, fora de portas, em jogo da 16ª jornada da Série C do Campeonato de Portugal. Não é o resultado mais adequado face às necessidades, mas do mal o menos. No entanto, agora cada jogo é uma final e diante do Gouveia, na próxima ronda, só interessa vencer. Por aqui que os escalabitantes e por aquilo que os escalabitantes têm mostrado ultimamente, os 3 pontos são mesmo possíveis. Ainda nesta ronda, a União de Santarém continua imparável na sua caminhada com destino à Liga 3. Mais uma vitória, desta feita em Peniche. Os escalabitantes respiram saúde. Vamos aos resultados. Série C, 16ª jornada. Peniche 1, União de Santarém 3, Marinhense 1, Sertanense 0, Benfica de Castelo Branco 2, Mortágua 0, Gouveia 1, Alverca B 2, União 1919 2, Fontinhas 0, Cernache 2, União de Tomar 2, Lusitânia dos Açores 2, Rabo de Peixe 0. Na frente, União de Santarém e Lusitânia, ambos com 30 pontos, 3º Alverca B com 29, 4º Benfica de Castelo Branco com 28, 5º Marinhense tem 27, sextos, União 1919 e Sertanense com 21, oitavo Peniche com 20, nonos Mortágua e Cernache com 18, décimos primeiros Fontinhas e Rabo de Peixe com 16, décimo terceiros Gouveia e União do Tomar, ambos com 14 pontos. O União do Tomar somou assim o segundo ponto fora de portas, num registro que ainda assim não está de acordo com as necessidades da equipa, mas sempre foi o interromper de uma série de 5 derrotas seguidas na condição de visitante, ponto que continua a deixar a manutenção com as portas abertas. A Hertz acompanhou os novantinos até Cernache com relato de Rui Bugalhão. Vamos às principais incidências.
Final da partida com um empate a 2. 2 pontinhos, um para cada lado, repartidos num jogo que a equipa do União de Tomar poderia ter tido melhor sorte, poderia ter controlado o resultado, poderia ter aguentado esta pressão final da equipa do Vitória Zanarchi, que também suou, lutou, conquistou um pontinho quando já nada o fazia prever, mas ao colocar muita gente na frente de ataque, o técnico António Joaquim sonhou que poderia ainda conquistar pontos nesta partida. O União de Tomar vem de uma série positiva, tem que tirar também as ilações mais positivas deste jogo, um jogo bem conseguido, uma equipa do União de Tomar muito bem em termos de consistência, muito bem no momento defensivo, três centrais que dão realmente ali muito mais conforto na zona nevrálgica da partida, com a projeção sobretudo de Guilherme Graça, com a largura que dá no seu lado esquerdo, e na frente sempre um Hélio Alcântara incansável a lutar muitas vezes numa batalha muito, muito desmedida contra dois e três elementos, mas nunca viram da cara a luta. Hoje não houve o Patrick, ele que é também um jogador que dá muita profundidade à equipa. A equipa do União de Marques se vê também com muitos júniores a serem convocados, porque não há Gonçalo, aliás, não há Guilherme Nunes, não há Tiago Vieira. É realmente uma equipa do União de Tomar que, mesmo assim, vem fazer uma excelente partida, demonstrar bom futebol, muita qualidade, excelente personalidade. O União de Tomar que teve à beirinha, teve 5 minutos de conquistar 3 pontos nesta viagem até a Cernache. Para já, um bom jogo da equipa do União de Tomar e pode realmente tirar proveito desta qualidade, deste jogo hoje que foi executado pela dupla Ruben Sarabia e Marco Marques, e porque no próximo domingo tem novamente hipótese de somar nova vitória, mais 3 pontos na recepção à equipa do Gouveia. Por outro lado, também numa posição que não é realmente uma posição agradável para a equipa do Vitória de Cernache, a conquistar um ponto crucial também, somando aos 3 que conquistou em Alverca, a equipa comandada por António Joaquim a não conseguir a vitória, mas do mal ou menos a conseguir um ponto neste confronto com um opositor direto que é a União de Tomar. Está em último lugar, mas realmente está aqui a demonstrar qualidade para acreditar que o sonho pode tornar-se realidade, e sonhar não é proibido.
Aqui a análise de Rui Bugalhão a este Cernache 2, União do Tomar 2. Marco Marques, treinador do União do Tomar, disse que o resultado foi inglório até por aquilo que a sua equipa fez.
Resultado inglório, apesar de ser um ponto, mas penso que acaba por ser injusto para aquilo que nós fizemos durante os 90 minutos. Os erros pagam-se caros, tanto que seja que erro for. Agora, é assim, uma coisa é certa. Tivemos sempre dentro do jogo, tivemos sempre para ganhar, não conseguimos controlar os restantes minutos, apesar do golo ser um lance fortuito, de um ressalto, e a bola acaba por entrar o lance do golo do empate. Mas pronto, isto, futebol é isto, e é isso que temos de estar preparados.
Aquela alteração, numa altura em que a equipa do Vitória Cernache estava a colocar muitas unidades na frente de ataque, nós ainda acreditámos que ficassem os três centrais e pusesses mais um, que seria, e no futebol não há nada que para ser descoberto, está tudo já conhecido em termos daquilo que é o mais importante para uma equipa. É um momento em que assumes que a equipa do União de Tomar, o corpo técnico, não teve no melhor, ou seja, a saída de um central.
Sim, vou ter que concordar com aquilo que estás a dizer, mas mediante que nós tínhamos os dois centrais com o amarelo, e sabendo que o Cernache ia carregar nos últimos minutos, fizemos substituição homem por homem, se calhar o erro que está aí, podíamos ter encaixado lá mais um central, mas o futebol é isto, o futebol é feito de erros, e nós estamos cá sempre a aprender, para que no futuro próximo também não aconteça, não volte a acontecer estes erros. Eu assumo a responsabilidade, como é óbvio, dessa substituição, que se calhar foi mal feita, mas pronto, é a decisão do momento e foi tomada, e pronto.
E por isso é que há técnicos no futebol, e que têm que assumir nos bons e maus momentos. O que é certo é que a equipa do União de Tomar, e lembramos-nos realmente do jogo nos Açores, na Lusitânia, desde que mudou para este sistema de três centrais, beneficia muito em termos de qualidade, em termos de posicionamento, em termos de luta mesmo nos resultados até ao final. E hoje esteve mesmo perto de levar 3 pontos. Leva um, é importante também, tirar ilações daquilo que é a recepção ao Gouveia no próximo domingo?
Sim, desde que mudámos para esse sistema de jogo, temos tido sucesso a nível de qualidade de jogo. Penso que melhorámos muito a nível defensivo, não sofremos já tantos gols como sofríamos, ganhámos mais estabilidade, mais equilíbrio. E como é óbvio, jogando para a próxima, no próximo domingo com o Gouveia, jogando em nossa casa, não passará na nossa cabeça a não ser a vitória.
Diz uma coisa, 10 pontos, houve ali um limbo, muitas semanas em que os 10 pontos não foram ultrapassados. Em duas semanas, a equipa do União de Tomar conquista 4 pontos. O sonho continua a ser real.
Sim, é aquilo que eu tenho vindo a dizer aos jogadores e a mensagem passa por aí. Cada jogo é uma final e estamos na luta e vamos continuar sempre na luta até ao fim para tentar a manutenção.
Diz uma coisa, Marco. Importante também, e aproveitando os microfones da Rádio S, o apoio do público é sempre fundamental. No passado domingo, o próprio Ruben Saraiva já disse que ficou bastante feliz depois do apelo feito nos Açores. Importante o apoio e que o povo em Tomar, o público de Tomar, os sócios de Tomar, acreditem que ainda é possível a manutenção.
Como é óbvio, a gente precisa sempre do 12º jogador, que é o público. E como o Ruben disse semana passada, eu volto a fazer um apelo para que no próximo domingo com o Gouveia, que os sócios apareçam, os sócios, não sócios, os apoiantes, os amigos, que apareçam para apoiar a União de Tomar, porque vamos lutar até ao fim, não vamos deitar a toalha ao chão.
Em termos de plantel, Tiago Vieira há muitas semanas que está fora da convocatória, Guilherme Nunes que saiu lesionado juntamente com o Patrick, como é que está a recuperação dos jogadores da equipa da União de Tomar nesta altura em termos físicos?
O Tiago Vieira foi assinado o seguro, devido ao problema que ele tem no joelho, e o Gui Nunes e o Patrick têm uma retura cada um, pelo menos 3 semanas de paragem vão ter.
Marco, é um semblante carregado também, a equipa do União de Tomar teve 85 minutos em vantagem, a equipa do Sernares conseguiu um empate a 5 minutos, é realmente um momento importante na partida, mas também tens que perceber que tens ali um avançado em excelente momento de forma, Hélio Ocande.
Sim, o Hélio está num momento muito bom, tem feito golo, que era aquilo que estava a faltar, ele tinha vindo sempre a trabalhar bem, e o golo começou lá a aparecer, felizmente, e quero acreditar que vai continuar a fazer golos, pela forma como ele tem vindo a trabalhar semana após semana. Acho que o trabalho é todo da equipa, e os golos têm aparecido, e ele tem estado muito bem também. É continuar o trabalho.
Marco Marques, técnico do União de Tomar. A ERT também ouviu António Joaquim, treinador do Sernás, que disse que não estava a contar com os erros cometidos por parte da sua equipa.
Nada me surpreendeu, só não estava a contar com os erros que nós cometemos novamente. E depois de estar na segunda volta já e de ter feito 2 jogos com a União de Tomar, ter perdido o primeiro jogo com erros individuais e termos feito um jogo com alguma consistência, e hoje ofereceremos claramente 2 golos à União de Tomar. De qualquer forma, eu penso que o jogo não foi se calhar um jogo de primor técnico bastante elevado, mas foi um jogo bastante disputado, com equipas que possivelmente precisar de pontos e com alguma ansiedade. Nós entramos, sabíamos que hoje, vencendo a União de Tomar, e foi esta a nossa mensagem, deixávamos a União mais longe naquilo que é o objetivo da manutenção, mas não podemos, novamente numa bola parada, num canto falado, trabalhado, explicado ao pormenor e com imagens vistas hoje, e deixar um jogador cabecear onde cabeceou para fazer o golo, é penalizador para nós. Fomos à procura, conseguimos empatar, depois de um empate o jogo tornou-se algo incaratriz e tivemos ali mais uma outra situação, bola no poste, mas não conseguimos criar. E na segunda parte, não podemos, antes disso, não podemos sofrer aquele segundo golo a acabar a primeira parte, em que temos a bola num jogador, 2 jogadores, 3 jogadores, no guarda-redes e não fomos capazes de tirar e o adversário sem querer faz golo. Depois da segunda parte sabíamos que tínhamos que ir à procura e fomos, mas nós temos uma característica que é, nós temos que assumir, esta equipa quando tem que assumir o jogo, quando tem que construir, tem dificuldade, e tem tido dificuldade e vai ter que continuar a ter dificuldade. E foi isso mais que se passou, foi mais com o coração de com a cabeça, a bola não circulou muito. Temos numa altura que a União estava já atrás, temos um penalti, e este é o segundo penalti que nós temos neste campeonato e é o segundo penalti que não concretizamos. Portanto, até aí se vê. Se nós às vezes falamos em sorte, isso é importante no futebol, nós estamos com uma falta de sorte tremenda. Conseguimos ainda mais tarde empatar. faltava pouco tempo, mais os descontos, ainda tentámos, tivemos uma outra situação, uma bola parada que o guarda-redes faz uma excelente defesa, mas pronto, não conseguimos e perdemos claramente 2 pontos, que são muito importantes naquilo que poderá ser o nosso clube final e que nos vão fazer muita falta, mas pronto, temos que levantar a cabeça, essencialmente porque o mais positivo disto é que o Tomar, estando mais abaixo, mantivemos a distância para a União de Tomar. Temos um jogo na próxima semana nas Ilhas, aliás, nas 2 semanas próximas, 2 jogos nas Ilhas, que são sempre mais cansativos e mais desgastantes, até financeiramente, mas temos que fazer pontos, e isto é aquilo que vai ser aquele campeonato, e tem sido muito equilíbrio, jogo a jogo, e vai ser assim até o último jogo, até a última jornada, e temos que ir com o coração nas mãos, mas sabemos que hoje levámos aqui um certo abanão para aquilo que eram as nossas aspirações de queremos os 3 pontos e que nos vão fazer muita falta. Vamos levantar a cabeça e entrar no próximo jogo para conquistar pontos fora.
O União de Tomar, com esta mudança tática também contra as centrais, de alguma forma surpreendeu o jogo do Cernados?
Surpreendeu, nós estávamos à espera, vimos que já na semana passada com a ausência do Siaka Bamba jogou contra a União de Coimbra neste sistema, não nos surpreendeu. A questão é que nós não podemos errar da maneira como erramos, essencialmente defensivamente e nos lances dos golos que sofremos. O Tomar se parou, foi os únicos 2 remates que fez à nossa baliza.
António Joaquim, técnico do Cernas. O Campeonato de Portugal regressa no próximo domingo, uma jornada que poderá ser decisiva para o União de Tomar. Recebe o Gouveia, um embate entre os 2 últimos da tabela classificativa. Só a vitória interessa ao União de Tomar, não só para deixar este adversário para trás, mas ainda para tentar escalar mais alguns lugares na tabela classificativa e, fundamentalmente, para não perder-se de vista o 9º lugar, que, nesse propósito, dá acesso à manutenção. Para além do União de Tomar Gouveia, teremos ainda Mortágua Peniche, União de Santarém Marinhense, Alverca B Benfica de Castelo Branco, Sertanense Lusitânia dos Açores, Fontinhas Cernas e Rabo de Peixe União 1919. Deixamos o Campeonato de Portugal, passamos para a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, onde pela 2ª jornada seguida, os 3 da frente não conseguiram ganhar, num cenário que voltou a beneficiar o Fazendense, que no ápice já está na luta. O líder continua a ser o Ferreira do Zêzere, que empatou em casa diante do Fátima, sendo que o Abrantes e Benfica também não fez melhor na recepção ao Alcanenense. O Fazendense, esse, aplicou 7 ao Cartacho e nas 2 últimas jornadas soma 11 golos marcados e nenhum sofrido. Ainda nesta ronda, registo para as vitórias do Samora Correia, que subiu na tabela, assim como do Torres Novas, que pé ante pé já está no 6º lugar. Na luta pela permanência, Moçarriense e Amiense terão dado um passo decisivo para a tranquilidade. Vamos aos resultados. 17ª jornada, Fazendense 7, Cartacho 0, Abrantes e Benfica 1, Alcanenense 1, Samora Correia 3, Forense 0, Ferreira do Zêzere 0, Fátima 0, Vasco da Gama 1, Torres Novas 2, Salvaterrense 2, Moçarriense 5, Mação 2, Coroxense 0 e Amiense 3, Oriense 1. Na frente, Ferreira do Zêzere, 37 pontos, segundo Abrantes e Benfica com 35, terceiros Fazendense e Fátima, ambos com 34, quinto Samora Correia com 30, sextos Torres Novas e Coroxense com 28, oitavo Mação tem 27 pontos, nono Cartacho com 23, décimo Alcanenense 22, décimo primeiro Salvaterrense com 21, décimo segundo Moçarriense com 20, 13º Amiense tem 18, 14º Oriense com 13 pontos, 15º Forense com 9, 16º e último Vasco da Gama com 1 ponto. Vamos agora olhar para alguns dos campos que fizeram história nesta 17ª jornada. Ferreira do Zêzere e Fátima empataram a 0 naquele que foi o jogo de maior cartaz da ronda. Esta igualdade significou os primeiros pontos caseiros perdidos pelo líder, que não ganha há 3 jornadas, mas que mesmo assim consegue resistir com esse estatuto. Já o Fátima, que foi apanhado pelo Fazendense no 3º lugar, não ganha há 5 jogos, sendo que fora de portas não consegue triunfos há 4 rondas. A Hertz acompanhou este duelo com o repórter Fábio Keita. Fica essa análise.
Um bom jogo de assistir, mas um empate justo, na minha opinião. Empatando a um resumo, que começou aos 25 minutos, com uma dupla oportunidade para a turma do Fátima. O meu por bem, desse aqui por Vieirinho. Mas em ambos os casos, Francisco Silva do Ferreira do até faz 2 boas coisas. Aos 29 minutos, boa jogada do Fátima. Grande finaliza, mas o árbitro auxiliar do lado dos bancos assinala fora de jogo. Aos 38 minutos, o Zé Maria do Ferreiro Zé, em boa posição, mas o remate dele sai por cima, mas com o Zé Vieira a controlar o lance. Envolvidos 3 minutos, João António também do Ferreiro Zé, já na área, remate, mas Zé Vieira atende e faz boa intervenção. Já em cima do minuto 45, Puli remata de esquerda a direita, mas este remate permite mais uma boa intervenção a Zé Vieira. E assim chegou o intervalo empatado a zero. Já na segunda parte, começando logo aos 3 minutos, com o Rui Bento, um excelente remate, mas a bola vai à trave de Francisco Silva com ele completamente batido. E aos 54 minutos, Ganso, oportuno, a rematar da esquerda, e com Francisco Silva a olhar para o lance, e a bola passa por muito perto do posto. Pois, já na compensação, aos 90 mais um, Afonso Pereira, do meio da rua, remata, mas Francisco Silva atenta e defende a bola. E já no último lance do jogo, gol lá da turma, para do Zezo. Na minha opinião, foi golo, mas com uma boa intervenção, Zé Vieira, na recarga, golo com o time nacional. Na minha opinião, mete a bola lá dentro, mas o golo é demais. Empate justo, na minha opinião, da turma, para do Zezo com o Fátima.
Quanto à equipa de arbitragem?
Um jogo muito tranquilo, as duas equipas a respeitarem o árbitro também.
Fábio Keita, repórter da ERTE, que depois, no final, ainda ouviu os dois técnicos, também dois jogadores. Vamos começar pelos treinadores. Mário Nelson, do Ferreira do Zézer, que disse que a sua equipa entrou algo adormecida, mas na segunda parte os seus jogadores foram melhores. Só que faltaram os golos. Ficou ainda um olhar-se para lances decisivos que poderiam ter-se, então, dado os 3 pontos ao Ferreira do Zézer, aqui com queixas relativamente à arbitragem.
Um jogo difícil, um jogo que nós sabíamos que era um jogo difícil contra um adversário competente. Penso que no início do jogo entrámos algo adormecidos, mas depois controlámos o jogo, normal, que pelo Fátima a tentar bolas nas costas e a tentar chegar à nossa baliza. E na segunda parte acho que fomos claramente superiores, tivemos mais bola, tivemos melhores momentos. Faltou definir melhor, faltou que em situações do último terço sermos melhores e pronto, e empatámos o jogo. Um jogo que eu penso que tínhamos ter feito gol, não fizemos. E acabámos aqui agora com este lance no final do jogo que é triste. É triste, é desgastante, como eu já disse, cansa, desgasta. Porque acho que merecemos um bocadinho mais de credibilidade, merecemos um bocadinho mais de atenção da parte das pessoas.
Parece um jogo que o Vasco deu para a taça, que nós é que perfeitamente
sabes. É outro jogo difícil, nós, é como eu disse, queremos competir, queremos jogar contra o Vasco da Gama, que é uma equipa boa, uma equipa organizada. Vocês repararem, o Vasco da Gama não é goleado por ninguém, é uma equipa que muito organizada, que já jogou aqui contra nós e nós tivemos dificuldades. Vamos já à procura de passar uma eliminatória, sabendo as dificuldades vamos encontrar contra um bom adversário, contra um adversário competente e que nos vem de certeza criar também dificuldade e também há de ter os seus objetivos para passar à próxima eliminatória, mas acho que temos que trabalhar com tudo para poder ganhar este jogo e passarmos à próxima eliminatória, mas temos de ser responsáveis e sérios para o poder fazer e acho que vamos ser, e é como eu digo, deixem-nos competir igual para igual, só temos isso.
Mário Nelson, técnico do Ferreira do Zézer. Do lado do Fátima, Gonçalo Carvalho, também ele treinador, referiu-se a um bom jogo, considerando que os seus jogadores estiveram muito competentes e organizados.
Um bom jogo de futebol, duas boas equipas, três boas equipas. A equipa do Fátima muito, muito competente, muito organizada, a dar uma resposta muito boa àquilo que foi um jogo surreal que nós vivemos na semana passada. Contra um Ferreira do Zézer muito forte, muito competente, muito organizado, fortíssimo na melhor opinião naquilo que é a bola parada e o cruzamento vindo de corredor lateral, e uma equipa de arbitragem ao nível do jogo. Muito boa também, cheia de personalidade, e digo isto tantas vezes, é o que um treinador mais pode querer, é apanhar uma equipa de arbitragem com personalidade e esta tem. Depois a dizer o quê? Dizer que fomos. Consentimos ali uma posse de bola à equipa do Ferreira do Zézer, mas sabemos que eles construem com muitos, baixam muita gente para construir e dá aquela falsa ideia de ter muita bola. Falsa ideia não, acabam por ter muita bola, mas sempre em zonas muito baixas. A ideia é atrair para depois ligar ou ir a um corredor lateral e virar no outro, ou ligar com a ponta de lança com o Cristian, que segura muito bem e depois entrega de frente nos médios e a partir daí à igualdade ou superioridade numérica. Fomos muito fortes a defender isso, tivemos muito bem, percebemos aquilo que tínhamos que fazer e os espaços que tínhamos que ocupar para que isso não acontecesse e tirámos a iniciativa toda ao Ferreira do Vedo. Temos ali aos 20 e poucos minutos o ganso isolado, o Chico Sendo, no cara a cara. Temos aos 29, o golo anulado ao ganso por fora de jogo, portanto, a sede será ali mesmo no limite, há que aceitar. Depois temos aos 30 e poucos o Martim na pequena área, para só encostar na baliza, a bola e a rola inexplicavelmente e fica debaixo do pé e não vai para a baliza. E algo que nos tem penalizado tanto, a falta de eficácia, e eu não digo eficácia de lances potenciais de gol, digo falta de eficácia naquilo que é golos praticamente feitos. Este era um. Pena para nós, pena para o Martim.
Vamos agora ouvir os jogadores. Renato Cruz, do Ferreira do Zêzere, admitiu que a sua equipa não entrou bem e lamentou alguns lances que ficaram marcados por decisões controversas da arbitragem.
Sabíamos que ia ser um jogo complicado, uma equipa difícil, mas como o nosso míster disse no fim, nós não entramos bem e não entramos, não fomos equipa. Tivemos um bocado de receio de fazer as coisas e pronto, e o Fátima também entrou muito bem, a pressionar-nos alto. E nós não conseguimos fazer o nosso estilo de jogo e isso criou-nos dificuldades. Também tivemos poucas oportunidades. Agora aqui no fim tivemos um lance que era uma penalidade para nós e um golo limpo, mas pronto, isso aí são coisas que acontecem. Agora é preparar já para o próximo jogo, para a taça com o Vasco da Gama e continuar o nosso trabalho.
Qual é a perspectiva que vai ter com o jogo com o Vasco da Gama?
A perspectiva é que vai ser um jogo complicado. É para a taça do Ribatejo, essas equipas são sempre difíceis de bater. Mas nós temos qualidade e temos que estar tudo e temos que estar muito mais do que temos hoje, e sem dúvida alguma. Por isso vamos trabalhar bem esta semana e agora é descansar.
Renato Cruz, jogador-se do Ferreira do Zêzere. Ouvimos também João Carlos, do Fátima, que falou de um jogo dividido, considerando que a sua equipa até terá tido mais oportunidades.
Foi um jogo dividido para ambas as equipas. Foi um bocado tocado lá. Criámos oportunidades, se calhar acabamos por criar mais oportunidades no final dos 90 minutos. Foi um jogo muito, como disse, muito batido, muita posse de bola, bolas no ar, bolas aéreas, muito importante ganhar a segunda bola.
João Carlos, jogador-se do Fátima, aqui na análise a este empate da sua equipa no reduto do Ferreira do Zêzere, equipas que efetivamente continuam nos lugares cimeiros. O Ferreira do Zêzere é líder, sendo que a formação ferreirense não ganha há 3 jornadas. O Fátima, esse, está em branco no que a vitórias diz respeito, há 5 rodadas. Este, ainda assim, foi o primeiro empate consentido pelo Ferreira do Zêzere no seu campo, Engenheiro Lopo de Carvalho. Até então tinha 7 vitórias em 7 jogos. A formação fatimense foi assim a primeira equipa a conseguir roubar pontos ao Ferreira do Zêzere na condição de visitado. Aqui o equilíbrio está a marcar-se este arranque de segunda volta da primeira divisão distrital, onde o Ferreira do Zêzere, com 37 pontos, está a ser perseguido pelo Abrantes e Benfica, que tem 35, depois com o Fazendense e este Fátima à perna com 34 pontos, ou seja, aqui 4 equipas separadas por apenas 3 pontos na tabela classificativa, sendo que o Samora Correia é quinto, tem 30 também, ainda procura ter alguma palavra a dizer no que diz respeito a esta luta pelos primeiros lugares. E assim concluímos esta segunda parte de Hertz Desportivo. Já de seguida vamos continuar a olhar para a realidade deste fim de semana da primeira divisão distrital. Fique desse lado.
Desportivo. Desportivo.
Estamos de volta, à terceira parte, Hertz Desportivo. Vamos continuar a olhar para a 17ª jornada, primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. O Abrantes e Benfica empatou a 1 na recepção ao Alcanenense, daqueles que foram os primeiros pontos perdidos em casa nesta época. Foi assim uma das surpresas da jornada. Apesar da igualdade, os abrantinos, que não ganham há 3 jornadas, estão no segundo lugar. Isto diante de um adversário que, recorde-se, vinha de uma copiosa derrota de 0-7 em casa, diante do São Mora Correia. Paulo Fernando, treinador do Abrantes e Benfica, disse que a sua equipa criou o suficiente para vencer, ainda que tenha admitido que a produção esteve aquém daquilo que já aconteceu.
Sim, é verdade, tivemos um bocado aquém da qualidade que temos apresentado ao longo da época, mas pronto, não foi por falta de atitude da equipa, porque também passámos uma semana difícil com alguns jogadores doentes e que praticamente só ficaram bons na sexta ou no sábado. Não desculpa tudo, porque controlámos o jogo na primeira parte, o Alcanense vai duas vezes à nossa baliza quando perdemos duas bolas ali no meio e entramos no chão. O resto criámos o suficiente para ir para o intervalo a vencer o jogo. Não fomos, eu nu, mas acho que fizemos o suficiente na primeira parte para ir a vencer. A segunda parte, entrámos bem, nos primeiros 20 minutos, marcámos. Podíamos ter feito logo de seguida o segundo e o terceiro, não fizemos, duas grandes intervenções do guarda-redes do Alcanina. E depois, de um momento para o outro, permitimos que o Alcanina partisse o jogo e aí ficou favorável ao Alcanina, que é uma equipa rápida em transição, é uma equipa que normalmente procura os seus alas para criar desequilíbrio, e o jogo ficou partido a partir dos 75 minutos, ficou partido. E depois acabámos por sofrer um gol algo esquisito, mas pronto, acontece no futebol. E depois, a partir daí, o jogo podia ter caído para um lado ou para o outro, já que ficou muito partido e eram muitas oportunidades de uma baliza e de outra. Só que depois, no resultado, já não sofreu alterações.
Paulo, notou-se que do outro lado estava uma equipa que tinha sido goleada da forma que foi na última semana. Os jogadores do Abrantes e Benfica também tiveram presente esse resultado ou não?
Sim, o Alcanena apresentou-se num sistema que com linhas bastante recuadas, que normalmente não é aquilo que apresenta. Com números deixou-nos praticamente jogar praticamente toda a primeira parte no meio-campo, certamente por estratégias no meio-campo deles, dando sempre posse de bola, só tendo sido o nosso erro. Na segunda parte, sempre utiliza, aproveitaram se calhar, como nós tivemos um desgaste maior, para nos últimos tempos jogo e tentar a sua sorte em transições, e quase conseguia pronto, levar dali os três pontos, apesar de eu achar que fizemos o suficiente para ganhar. Não foi possível, pronto.
Como é que se pode explicar de um momento para o outro este campeonato, nomeadamente aqui a questão dos três da frente que já não ganham há três jornadas, o Fátima não ganha há cinco, o Fazendense agora aproximou-se, como é que isso se pode explicar?
É aquilo que eu dizia, havia aqui equipas que no primeiro volta praticamente não estavam a fazer os resultados que pretendiam e que as equipas que podiam para lá, falar com adversários, o Fazendense, o Crescenso, a Promoção, todos são equipas que tinham valor. Eu já tinha dito que são equipas que iam roubar muitos pontos às equipas de cima, porque são equipas equilibradas. Eu acho que há ali 8, 9 equipas muito equilibradas. E naquela altura as três da frente estavam mais consistentes, estavam com os níveis de confiança diferentes, e se calhar a paragem que houve veio que essas equipas pudessem subir de rendimento e ficar assim mais comparadas umas com as outras. Era aquilo que eu dizia, na semana passada perdi 3-1 no cartaz, praticamente 3-4 vezes lá na cabeça fazia os gols, e agora levaram 7 nas fazendas, o campeonato está esquisito. Ainda ontem a equipa do Alcanense, semana passada, foi goleada, e ontem bateu-se muito bem, jogadores com qualidade, uma defesa muito, muito boa, jogadores muito rápidos na frente. É estranho como há certos resultados, mas pronto, faz parte do campeonato.
E agora, a pausa no campeonato, Taça Ribatejo, acredito eu também, um dos grandes objetivos do Abrantes e Benfica, que tem feito bons registros nos últimos anos, segue-se o Moçarriense. Há aqui, ou pode aqui fazer-se algum paralelo comparativo com aquilo que o Moçarriense tem feito no campeonato? Isso serve de prevenção face a este jogo da Taça Ribatejo?
Sim, uma equipa que vai ganhar a Salvaterra num terreno que poucas equipas lá passam, da forma como venceram, tem que ser uma equipa com qualidade. Já jogámos contra eles no nosso campo, sabendo que é diferente, eles em casa é uma equipa muito forte, o terreno é diferente, sabemos que está uma equipa ali com bastante valor. Temos de estar ao nosso melhor nível, queremos passar, claro que queremos passar, queremos evitar voltar às vitórias, não vencemos há três jogos, uma coisa que este ano ainda não tinha acontecido, e queremos voltar o quanto antes, porque os níveis de confiança têm que voltar a subir. Sabendo que estão a regressar jogadores também importantes na manobra daquilo que é a nossa equipa, que estão afastados há algum tempo, sabemos que vai ser um jogo difícil, mas queremos muito vencer.
Paulo Fernando, treinador do Abrantes e Benfica. O Fazendense está imparável. Depois de ter ganho por 0-4 em Fátima na última jornada, agora foi a vez do Cartaxo sair goleado pela equipa de Zé Miguel com expressivos 7-0. 3 pontos que colocam os almeirinenses a 3 da liderança e igualdade com o Fátima, terceiro classificado. Já o Cartaxo manteve a sua irregularidade fora de portas, onde soma 7 derrotas em 8 jogos. Parece incrível para quem em casa tem 6 triunfos, 2 empates e apenas um desaire. Botas Moreira, presidente do Fazendense, disse que a sua equipa fez uma excelente exibição e que merecia mesmo ter marcado mais golos do que os 7 com que venceu o Cartaxo.
Eu à espera destes números não estava, mas o jogo já dado, o Fazendense mereceu ganhar por esses números ou mais. Além dos 7 golos, mandámos 3 bolas à trave. Podia ter sido, falhámos muitos golos. Depois já sabes aquilo, quando chega ali a começar 4, 5, cada um tudo quer marcar. Mas o Fazendense fez uma excelente exibição, como tinha feito o outro domingo antes em Fátima, e merecemos ganhar, e pronto, e o campeonato já estava a começar a ficar um bocado longe das outras equipas, agora juntou-se tudo e já ali há meia delas a lutar pelo título, e o Fazendense é uma delas.
De um momento para outro, Presidente, e tal como muito bem disse, esta vitória 7-0, outra vitória 4-0 em Fátima, 11 golos marcados, nenhum sofrido, a 3 pontos agora do líder. Como é que as coisas mudaram assim, de forma tão repentina?
Epá, as três equipas estavam à frente. Em 2 jornadas, perderam 5 pontos cada uma. O Fazendense fez os 6 pontos. Teve a felicidade de realmente ganhar a Fátima, marcámos muitos gols logo muito cedo. O Fátima, pois com certeza que as equipas quando sofrem 2, 3, 4 golos, já não reagem como deviam de reagir. O Fazendense venceu bem em Fátima e agora aqui voltou a vencer e pronto, isto juntou tudo. É como dizem que as três equipas estavam à frente, nestas 2 jornadas perderam 5 pontos cada uma. E por isso as equipas estavam atrás, Fazendense, Samora e outras equipas estavam ali atrás, estão-se a aproximar e o campeonato penso que vai começar a ser mais disputado ainda, vai haver mais luta e penso que vai-se fazer um excelente campeonato.
Oh, Presidente, deixe-me fazer-lhe esta pergunta. Eu, pelo menos de memória mais recente, não tenho assim a noção de que o Fazendense, em tempos recentes, tenha perdido 2 jogos seguidos em casa. Isso aconteceu agora com o Cruxense, também com o Torres Novas, e a partir daí então tivemos esta vitória em Fátima e diante do Cartaxo. Estas 2 derrotas seguidas em casa mudaram alguma coisa? Foi preciso dar aí algum abanão no plantel ou não?
Não, por exemplo, nós perdemos 2 jogos em casa, que eu penso que foi uma injustiça. Foi uma injustiça, nós estávamos a ganhar 2-0 ao Cruz, depois nunca ninguém estava à espera de perder aquele jogo, mas pronto, as coisas proporcionaram-se, a infelicidade de um jogador ao outro, e nós perdemos. E agora com o Torno, foi exatamente o mesmo, a infelicidade de um jogador ao outro, que aquilo não correu como nós esperávamos e como ele esperava, e perdemos. Mas as coisas não compuseram-se porque a equipa do Fazendense, eu penso que tem... Equipa técnica, jogadores, eu penso que temos uma... O plantel é curto, mas os jogadores que aqui estão são realmente de uma qualidade um bocadinho acima da média.
E segue-se agora, pausa no campeonato, segue-se agora a Taça Ribatejo, se calhar a sua competição favorita, aqui este registo, este embate com o Torres Novas, precisamente o detentor desta competição. É uma taça que lhe diz muito, Presidente.
Epá, a taça, o Fazendense é uma equipa realmente que é que tem mais taça no Ribatejo. Né? Temos 5 taças, não há nenhum clube que tenha mais de 3. Mas ganhou-nos realmente uma deslocação difícil, mas nós vamos lá com certeza com a ideia da vitória, de trazer a vitória e jogando até chegarmos à final da taça. Essa é a nossa intenção, mas... Vamos ver. Domingo vamos ver. É um jogo difícil porque o Torres Novas também tem uma excelente equipa. Tem estado muito bem. E vamos ver o que é que vamos fazer. Nós viemos aqui ganhar, agora nós queremos lá ganhar a casa deles. Vamos ver.
Botas Moreira, presidente do Fazendense. Passamos para o Reduto do Vasco da Gama, onde o Torres Novas confirmou o favoritismo na deslocação a este campo, em Fátima, precisamente concelho de Orém, vencendo por 1-2 naquele que foi o seu terceiro triunfo seguido no campeonato, agora com subida ao sexto lugar. Já o Vasco da Gama continua num caminho sem retorno, ou seja, praticamente condenado à descida de divisão, apenas com um ponto conquistado no registro de 12 derrotas seguidas. Vamos à análise de António Catarino.
O Torres Novas entra bem no jogo, marca cedo e depois tem aquela grande penalidade que é defendida pelo guarda-redes. No entanto, até ao intervalo, o jogo, de alguma forma, em relação ao controle que levava por parte do Torres Novas e também com 2-0 nesse golo depois de Gurjão, fazia antever, talvez, que as coisas não se passassem como foi na segunda parte. No entanto, também é verdade que, certamente, pelo aquilo que já vimos neste campeonato, trazia os seus jogadores bem avisados para a partida de hoje, independentemente da classificação que este Vasco da Gama, portanto, ocupa. E na segunda parte, com esse golo logo também a abrir a segunda parte do Vasco da Gama, transportou aí a incerteza até ao final do jogo, se bem que, por parte do Vasco da Gama, as oportunidades basearam-se precisamente e quase nesse lance. O Torres Novas ainda assim conseguiu criar aqui algumas situações, não concretizou e, portanto, digamos que teve que arrastar este resultado até ao final com um 2-1, que é sempre uma incerteza. O Torres Novas soma então mais 3 pontos, que são aqui esta terceira vitória, depois de Fazendense, Ferreira do Zedro e agora em casa do último classificado, e esse vai ser então o compromisso dos amarelos até ao final da temporada, num campeonato que, como sabemos, enfim, jornada após jornada se demonstra bastante competitivo e que essa situação em relação a que qualquer um pode ganhar a qualquer um, como se costuma dizer, poderá perfeitamente acontecer. Fica tudo dito então desta jornada. Obrigado uma vez mais. Voltamos então numa próxima oportunidade.
António Catarino aqui com a análise deste Vasco da Gama 1, Torres Novas 2. Na reportagem, Tiago Silva, treinador do Vasco da Gama, disse que a sua equipa cometeu alguns erros, em especial na primeira parte, considerando que na segunda metade já foi melhor.
Um golo muito cedo do Torres Novas fez com que, pronto, se notasse que a equipa consentiu aquele golo aos 3 minutos, depois acabaram por fazer o 2-0 e já, antes disso já tinham falhado a grande penalidade. O nosso guarda-redes acabou de fazer uma boa defesa, acho que até é mais mérito do nosso guarda-redes pela defesa que faz do que propriamente o atleta do Torres Novas, que não teve tanto mérito nesse sentido, e nós acabamos ali por realçar um bocadinho, mas sofremos o 2-0 e esperava-se dificuldades da nossa parte, pela forma também como fomos gerindo a primeira parte. Se calhar consentimos ali algumas segundas bolas na entrada da área, porque foi assim que também o Torres Novas conseguiu chegar ao primeiro golo e que acabou por chegar também ao segundo. Antes disso também já teve ali algumas bolas para poder fazer golo, tudo muito daquilo que vem do sistema do Torres Novas, vem das segundas bolas na entrada da área, dos apoios que faz por dentro, e nós sabíamos disso, não fechámos tão bem essas zonas e consentimos aí os 2 golos. Ao intervalo, retifiquei algumas coisinhas naquilo que tinha sido a nossa estratégia inicial, portanto a nossa estratégia inicial ia sempre mudar se o resultado fosse este, e acabámos por, aos 46 segundos, conseguir fazer golo. E uma equipa que faz um golo depois do intervalo, depois de estar a perder 2-0, perante uma equipa com muita qualidade e com muita experiência, e tanto na época anterior venceu a taça, portanto, dentro desta maneira, acabamos por fazer o golo. Uma equipa que faz esse golo deve sempre ter algo mais a dizer nesta segunda parte. Nós tivemos bola, tivemos situações em que podíamos ter definido melhor, principalmente aqui na frente, mas o Torres Novas também acabou por ter ali algumas oportunidades que podia ter matado com o jogo, podia ter feito o terceiro golo, não, acabou por não fazer, e sim, depois fica em aberto, o 2-1 fica sempre em aberto até a final. Mas em termos de bola, acho que foi apenas o golo que tivemos, e tivemos mais uma chegada ou outra à área, mas nunca com aquela forma de poder fazer golo e a forma de podermos realmente ter a oportunidade para finalizar. Não conseguimos e mantivemos sempre esta incerteza até ao final, também fruto da equipa do Torres Novas não ter conseguido conseguido fazer o 3-1. Eu acho que é uma vitória, pelo aquilo que foi o jogo todo, é uma vitória mais uma vez da experiência desta equipa do Torres Novas, que acaba por chegar bem à vantagem e consegue gerir esses momentos e levar mesmo o jogo, mesmo desta incerteza, acho que acabou também por ter o jogo sempre controlado até a final. Claro que existe depois sim as bolas paradas, uns momentos de segunda bola, que podem surgir para nós e nós aí podíamos ter feito o 2-2. Mas acho que lá está, estas equipas experientes, com maturidade, conseguem gerir estes momentos, conseguem gerir o jogo desta maneira. Nós não conseguimos isso quando às vezes estamos em vantagem, não foi o caso de hoje, mas nos jogos anteriores que às vezes estamos em vantagem, acabamos por não conseguir gerir isso tudo até a final. E é isso que nos falta crescer, não com o jogo, mas com a capacidade de gerir o próprio jogo, desde o início até ao fim. E vamos melhorando, portanto a alma desta equipa, isto ficou evidente mais uma vez aqui no jogo, a perder por 2-0, damos uma resposta na segunda parte, mas deveríamos ter feito algo mais em termos ofensivos. Ter muita bola cá atrás tivemos, saímos muito bem, tentamos sempre sair, mas falta depois um bocadinho mais de definição na frente para conseguirmos chegar a mais oportunidades para poder finalizar, porque apenas tivemos a, se me recordo, posso estar a falhar na alguma situação, mas tivemos a oportunidade do golo e depois acabámos por nunca ter assim grandes oportunidades para fazer o 2-2. Claro que as bolas paradas, como eu disse aqui, já podiam ter definido, podem definir, podem ajudar a chegar a esse 2-2, agora em jogo jogado, da forma como também conseguimos chegar ao primeiro golo, Foi só essa oportunidade que tivemos. Portanto, eu concordo com a análise que foi feita e, portanto, dar os parabéns ao Torres Novas pela vitória, porque também, no fundo, pelo aquilo que foi os 90 minutos, é justo vencedor.
Tiago, recordo-me perfeitamente das palavras que trocámos no jogo em Torres Novas e que, no fundo, falava também do destino traçado para este e para a participação deste vasta gama neste campeonato distrital da primeira divisão. Desse jogo até ao dia de hoje, e naquele, recordo-me perfeitamente na tal construção que havia que ser feita nesta equipa, até ao dia de hoje, o que é que mudou e o que é que, em termos daquilo que será, já que estamos na segunda volta, portanto, em termos da abordagem daqui até ao final, e precisamente dentro daquilo que comentou ao início de qual seria, no fundo, entre aspas, os objetivos desta equipa para esta temporada, o que é que mudou até ao dia de hoje e qual vai ser o compromisso, precisamente, até ao final deste campeonato?
Estes atletas têm muito compromisso, por isso é que nós acabamos por chegar aqui com um ponto apenas e fazer o jogo que fazemos ao início da segunda volta, mas à segunda jornada da segunda volta. Acabamos por fazer o jogo que fazemos. Estes atletas têm 100% de compromisso naquilo que é o treino, naquilo que é o processo. Aquilo que falta é aquilo que nós já estamos a ganhar um bocadinho, mas que, lá está, não é suficiente por aquilo que disse, que qualquer equipa pode tirar pontos a qualquer equipa. O campeonato acaba por estar equilibrado dessa maneira, embora não olhar para a classificação se calhar não se vê isso, mas em termos de equipas, daquilo que é o jogo, isso pode acontecer. Nós podemos tirar pontos a qualquer equipa, como as equipas lá da frente também podem escorregar e podem perder, e eu acho que aquilo que realmente nós crescemos desde esse jogo em Torres Novas até agora, até ao momento, foi a capacidade de gerirmos melhor os 90 minutos e a forma de gerir o jogo e a forma como conseguimos equilibrar um bocadinho mais a equipa. Mas falta essa aprendizagem em termos de experiência, de maturidade, de jogar o próprio jogo, dentro do jogo. Acho que é isso que nos falta um bocadinho. E é isso que eu passo essa mensagem. Mas da parte dos atletas, eu tenho o compromisso deles a 100%. Ninguém tira pé. E é isso que se calhar nos faz chegar aqui e apresentar o jogo que nós apresentamos. Tentamos, temos uma ideia e é com essa ideia que vamos sempre até ao fim. Claro que isto implica objetivos. E neste momento o objetivo fica sempre mais longe, porque o nosso objetivo era permanecer. À medida que nós não vamos ganhando, e ainda não ganhamos, mas à medida que não vamos pontuando fica sempre mais longe. Mas não chega só a participação, ou seja, nós podemos participar, vir à primeira, tentar não descer, que era esse o objetivo. Se verificar no final, porque não atira a toalha ao chão nem por nada, porque enquanto for possível matematicamente nós iremos lutar em qualquer campo, mas se não for possível essa manutenção, que eles consigam crescer realmente com esta participação. E não chega só a participar, é mesmo crescer. E para isso falta eles jogarem o próprio jogo, dentro do jogo. Porque nós temos, como eu disse, tínhamos uma estratégia, idealizamos algo, trabalhamos algo, mas às vezes isso tem que ser mudado com aquilo que às vezes o jogo traz. Ou com o facto de estarmos a ganhar, por exemplo, que já tivemos algumas vezes e não conseguimos chegar depois à vantagem final, ou o facto de estarmos a perder e não perdemos tão cedo, aos 3 minutos, ou não sofremos tão cedo. E isso tem sido, se calhar, o crescimento que nós temos feito. Ou seja, tentamos, mesmo sofrendo cedo, não desmoronar. E acabamos por depois tentar sempre equilibrar muito mais os jogos até a final. E há jogos anteriores que nós podíamos realmente ter vencido, porque acabámos por conseguir chegar a essa vantagem, não controlamos depois essa vantagem durante os 90 minutos. Fruto de alguma inexperiência, da gestão mental do jogo também, dentro do próprio jogo, e acho que esta equipa nossa de vasta gama tem que crescer dessa maneira. Em termos competitivos, não tenho nada a apontar porque eles estão 100% comprometidos e vamos continuar assim até a final, mostrando aquilo que é o nosso trabalho semanal e tentando pontuar, tentando somar a primeira vitória, e acho que é o que falta a este grupo. Independentemente, se somássemos hoje aqui uma vitória, faríamos 4 pontos, não saímos do último lugar, mas acho que este grupo, por tudo que tem feito nestas jornadas anteriores, já merecia uma vitória.
De Tiago Silva para Eduardo Fortes, treinador do Torres Novas, que disse que o jogo teve 2 momentos decisivos.
De facto, o jogo teve 2 momentos fundamentais, na minha opinião, porque nós entramos bem no jogo, fizemos gol, e depois temos a grande penalidade logo a seguir, e esse é um momento crucial para que não acontecesse outro resultado, porque quando não fazemos golo na grande penalidade, a equipa ficou intranquila, a equipa do Vasco da Gama cresceu um bocadinho no jogo, não que criasse situações de perigo junto da nossa baliza, mas senti de facto que a minha equipa ficou um bocado intranquila. Depois, à medida que o tempo foi passando, voltamos ao jogo, voltamos a estar bem, criamos ali 3-4 situações que normalmente dão gol antes do intervalo, acabamos por fazer o 2-0 e quando tudo indicava, como disse, para fazermos uma segunda parte segura e tranquila e podermos até dilatar o marcador, entramos a perder. Praticamente no minuto inicial da segunda parte sofremos um gol que é outro momento do jogo fundamental também, como eu disse, uma falha nossa, uma falha individual que dá origem ao 1-2, e aí sim a equipa ficou mais ansiosa, mais nervosa, tentamos controlar o adversário a esticar muito o jogo na frente com bolas muito longas, a tentar aproveitar as nossas costas, e criou-nos algumas dificuldades, não que tivesse assim grandes situações de golo, mas criou-nos bastantes dificuldades porque o jogo estava de facto um jogo não muito agradável de ver, um jogo muito direto, e nós nesse aspecto tivemos alguma dificuldade. Mesmo assim, criamos ainda ali algumas situações para podermos terminar mais tranquilos. Acabamos por ter ali uma situação que é um penalti, digamos assim, do Miguel, já no, praticamente no final, em que podia ter feito o 3-1. Mas acaba por ser um prémio para esta equipa do Vasco da Gama, que nunca baixou os braços, nunca mandou a toalha ao chão, continuou sempre a acreditar que era possível. E nós conseguimos o objetivo principal, que era os 3 pontos. Queríamos aliar a isto uma boa exibição, se possível, com mais golos. Não conseguimos, mas conseguimos o nosso objetivo principal, como disse, e estamos felizes por isso.
3 vitórias consecutivas. Estamos na segunda volta. Este foi o segundo jogo já da segunda volta. Daqui até ao final. E também à semelhança daquilo que foi o seu comentário em função do jogo passado, que compromisso podemos esperar então deste Torres Novas até a final desta época?
O compromisso é este, é jogo a jogo. Agora vamos parar no campeonato, vem aí a taça, mas em termos de campeonato é jogo a jogo, tentarmos sempre fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para conseguir os 3 pontos. Queremos como disse no início da época, andar no grupo dos 5-6 primeiros, e estamos cada vez mais perto desse objetivo. Ganhamos muitos pontos nestas últimas 3 jornadas às equipas que estão na frente, e é nesse registro e nesse caminho que queremos continuar, domingo a domingo, olhar para o adversário olhos nos olhos e tentar sempre fazer o que estiver ao nosso alcance para vencer.
Eduardo Fortes, técnico do Torres Novas, aqui na análise, mais esta vitória, a terceira seguida por parte da sua equipa, neste caso na deslocação ao reduto do Vasco da Gama. Finalizamos esta terceira parte de Hertz Desportivo. Já de seguida ainda vamos perspectivar-se aquela que será a próxima jornada da primeira divisão distrital, ainda que no próximo fim de semana haja a Taça Ribatejo. Também olharemos para a segunda divisão distrital e não faltarão modalidades, neste caso o atletismo e o judo. Fique connosco.
Desportivo. Desportivo. Desportivo.
Estamos de volta à terceira, ou melhor, quarta e última parte desta edição de Hertz Desportivo. Vamos então perspectivar aquela que será a próxima jornada da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Já aqui olhamos para algumas das realidades desta 17ª jornada. O campeonato esse regressa só a 4 de Fevereiro, isto porque no próximo fim de semana haverá a Taça Ribatejo, mas a 4 de Fevereiro registro para os jogos Alcanense, Fazendense, Forense, Abrantes e Benfica, Amiense, Amora Correia, Cartacho, Ferreira do Zezer, Fátima, Vasco da Gama, Cruxense, Salvaterrense, Torres Novas, Mação e ainda o Mussarriense, Oriense. Vamos continuar no futebol distrital, agora para a segunda divisão distrital, precisamente começamos com a Série A, resultados da 10ª jornada, Glória do Ribatejo 3, Benfica do Ribatejo 0, Pontevel 2, Benavente 3, Passo dos Negros 2, Rebocho 0, Marinhães 2, Porto Alto 0. Na frente, Marinhães, 22 pontos, segundo Glória do Ribatejo com 20, terceiro Passo dos Negros com 17, quarto Porto Alto com 16, quinto Benavente tem 14 pontos, 6º Pontevel com 13, 7º Rebocho 6 pontos, 8º e último o Benfica do Ribatejo tem apenas 1 ponto conquistado. No que à Série B diz respeito, aqui a 13ª jornada, Rio Maior 0, Águias de Alpiarça 1, Entrocamento Atlético Clube 2, Pinheirense 1, Atalaense 2, Riachense 1, União do Almeirim 1, Pernas 4 na frente. O Entrocamento Atlético Clube tem 30 pontos, está então a manter esta vantagem tranquila relativamente ao segundo, Águias de Alpiarça que tem 26, terceiro Atalaense com 22, quarto Espinheirense com 18, quinto Rio Maior tem 16, sexto Riachense com 11 pontos, sétimo Pernas com 9, também com 9 o União de Almeirim, nono Mindense tem apenas 4 pontos conquistados. Finalmente, no que diz respeito à Série C, jornada 10, Ferreira do Zezer B1, Alfarrede 3, Caxarias 3, Pego 1, Vilarense 3, Abrantes e Benfica B 0 e Tramagal 6, Ortiga 1. Aqui o Tramagal soma e segue. Tem 30 pontos, 10 jogos, 10 vitórias. Segundo, o Pego com 18. Terceiro, Vilarense com 17. Quarto, Alfarrede também com 17. Quinto, Ortiga 14 pontos. Sexto, Caxarias também com 14. Ainda sem qualquer ponto, Ferreira do Zezer B e ainda o Abrantes e Benfica B. Equipas que somam por derrotas os jogos realizados. Vamos entrar na reta final de Hertz Desportivo, espaço ainda para algumas modalidades. Começamos com o atletismo, para a intervenção de Paulo Saldanha, comentador da Hertz, para esta modalidade.
Ora bem, isto vamos começar então por sábado. Sábado disputou-se aquilo que foi o primeiro campeonato nacional disputado em Portugal de milha urbana, tanto que foi uma atividade noturna, praticamente noturna, no entanto, com um grande nível competitivo e ao mesmo tempo com um bom número de atletas participantes, tanto completaram a milha, estavam muito mais inscritos, mas completaram a milha 220 atletas nos diversos escalões, desde os 18 até aos veteranos, o que não deixa de ser um bom número para este primeiro campeonato nacional. O percurso escolhido poderá ser alvo de uma pequena ou outra crítica, tanto praticamente não foi para a cidade, tanto ficou-se ali pela zona da nossa estação de Caminho de Ferro, foi pouco visível, entretanto a noite também não ajudou e também a chuva também não ajudou nada nesta noite. No entanto, foi uns bons campeonatos, os melhores de Portugal estiveram presentes, o que é sempre de salutar. Já a prova de estrada, de 10 km, tanto teve uma participação muito boa, talvez também pelas condições climatéricas reduziu um pouco em relação ao número de inscritos para o número de participantes. No entanto, foi uma prova também muito bem organizada, um senão só para o local da partida que não permitia que os atletas tanto desenvolvessem como queriam desenvolver na parte inicial da prova, algum bocadinho escorregaria também, com ali 3 ou 4 curvas logo seguidas nos primeiros 100 metros, e o que dificultou, e sendo, na minha opinião, que tive a participar na prova, a única crítica que eu poderei fazer é esta organização. Em termos de números, podemos dizer que em absolutos femininos, e juntando aqui o desporto adaptado, que também era o campeonato nacional deles, portanto, terminaram 317 atletas femininas, e nos masculinos também, com o desporto adaptado, terminaram 1.009 atletas, tanto tudo federados. Nas duas, dos dois campeonatos, poderemos dizer que tiveram presentes 1.546 atletas federados nos dois campeonatos disputados nesse fim de semana. Juntando isto à prova aberta, tanto aberta ao público, e quem conseguiu participar e quis participar também poderia estar nesta festa do atletismo, portanto terminaram 300 atletas, o que poderemos dizer que concluíram esta prova 1.846 atletas, o que não deixa de ser também um número muito interessante, e prejudicado talvez pelas condições atmosféricas, porque a chuva não ajuda muito. Não há dúvida nenhuma que foi uma excelente propaganda e uma excelente divulgação do atletismo na nossa cidade. Não podemos dizer que foi um investimento, que não foi um investimento. Investir no atletismo não é fazer uma prova de atletismo, mas em termos de propaganda e divulgação foi de facto duas jornadas espetaculares em que a nossa cidade pode assistir, e acho que todos os envolvidos estão de parabéns.
Muito bem, Paulo. Em relação às mais notícias do atletismo.
Ora bem, então começámos este fim de semana com o Campeonato Distrital de Pista Coberta para o Escalão de Sub-18. Portanto, ontem e hoje disputou-se a primeira e segunda jornada, dividida por Almeirim e Alpiarça. Portanto, a parte de meio fundo, não podemos chamar aqui o fundo, mas provas de meio fundo disputaram-se a Almeirim, na pista ao ar livre de 200 metros que aquela cidade tem. E as provas mais de velocidade, saltos, o lançamento do peso em Alpiarça, na nave de Alpiarça, portanto já em pista coberta. Também foram uns campeonatos muito interessantes, e foi o primeiro desta época de inverno que se está agora a iniciar. E quanto a resultados, temos que nos 300 metros femininos, a primeira foi Leonor Ferreira do Almassor com 46-47, segunda posição para Luísa Conde, do Tomar Atléticos, com 47-49. E a terceira posição para Karina Marques, do Grupo de Atletismo de Fátima, com 47-83. Já na mesma distância, mas em masculinos, o primeiro foi Miguel Lopes, do Casa de Figueira Brantes, com 39-97. Segunda posição para Guilherme Mendes, dos 20 km, com 40-60. Terceira posição para Rafael de Boef, do GAF, com 41-56. Sexto lugar para João Antunes, do Tomar Atléticos, 44-52. Nono lugar para Tomé Costa, também do Tomar Atléticos, 46-62. Décimo lugar para Diniz Martins, também do Tomar Atléticos, com 47-03. Nos 1.500 metros femininos, a primeira foi Matilde Ferreira, do Almansor, com 5-27-74. Segunda posição para Maria Rufino, do Clube Esportivo Movimento, 5-33-00. Terceira posição para Beatriz Bastos, do Almansor, 5-33-02. Quarto lugar para Inês Coutrinho, do Tomar Atléticos, com 5-40-89. Na mesma distância, mas em masculinos, o primeiro foi Tomás Nobre, do Cartacho, com 4-9-14. Segunda posição para Manuel Gafeira, dos 20 km, 4-47-45. Terceira posição para André Oliveira, do Clube de Natação do Rio Maior, 48-82. Na vara masculina, o primeiro foi Tomás Cavaleiro, dos 20 km, com 2,20 m. Segunda posição para Tomás Alves, do GAF, com 2,20 m. E na altura feminina, a primeira foi a Francisca Silva, do Claque do Entroncamento, com 1,36 m. Segunda posição para Luna Rodrigues, da Casa do Pouso Alcanena, com 1,30 m. E com a mesma marca, mas na terceira posição, Inês Saldanha, do Tomar Atléticos, portanto também com 1,30 m. Cumprimento feminino, venceu Laura Agostinho, do Sporting Clube de Abrantes, com 4,83 m. Segundo lugar para Laura Reis, do GAF, com 4,63 m. Terceira posição para Lara Saraiva, do Clark, com 4,43 m. Nono lugar para Clara Franco, do Tomar Atléticos, com 4,24 m. E em 11 quarto lugar, Raquel Lopes, também do Tomar Atlético, com 3,97. No peso feminino, a primeira foi Natália Terciva, do Casa do Benfica de Abrantes, com 9,61. Segunda posição para Sofia Marçal, do Sporting Clube de Abrantes, com 8,46. E a terceira posição para Sara Baeta, também do Sporting de Abrantes, com 8,30. Cumprimento masculino, o vencedor foi Rafael Martins, da Associação Escola de Atletismo do Cartaz, com 5,66. Segunda posição para João Carvalhais, dos 20 km, com 5,53. E na terceira posição, Sebastião Manuel, dos 20 km, com 20 km ao Almeirim, 5,51. 60 metros femininos na final, a primeira foi Laura Agostinho, do Sporting Clube de Abrantes, com 8,15. E na segunda posição, a vice-campeã Clara Franco, do Tomar Atléticos, com 8,64. E ainda outra atleta do Tomar Atléticos, na terceira posição, Inês Saldanha, com 8,68. Já na final masculina, de 60 metros, o primeiro foi João Carvalhais, dos 20 km ao Marim, com 7,43. Segundo lugar, Rafael Martins, do Cartaz, 7,48. Terceira posição para Miguel Lopes, da Casa de Fique Abrantes, com 7,50. Já hoje, tanto em Almeirim, nos 3 mil metros de marcha femininos, só uma atleta completou prova, Jeque Patel, dos 20 km de Almeirim, com 26,26,50. E nas provas de 800 metros, em femininos, a campeã foi Matilde Ferreira, do Almansor, com 2,33,68. Seguida da sua colega de equipa, Beatriz Bastos, com 2,35,83. Terceira posição, a fechar o pódio, Luísa Conde, do Tomar Atléticos, com 2,38,51. E na quinta posição, Clara Franco, também do Tomar Atléticos, com 2,49,03. Tanto ainda nos masculinos, temos que o primeiro foi Tomás Nobre, da Associação Escola de Atletismo do Cartaz, 2,0700. Segunda posição e vice-campeão para João Antunes, do Tomar Atléticos, 2,23,30. E terceira posição para Guilherme Rana, dos 20 km ao Marinho, 2,25,66. A prova mais longa destes campeonatos foi os 3 mil metros. E em masculinos, o primeiro foi Manuel Gafeira, dos 20 km, com 10,39,90. Segunda posição para João Lopes, do Sporting Clube de Ourantes, com 10,53,18. Em femininos, a primeira foi a Maria Rufino, do Clube de Fusil Movimento, 12,26,19. Segunda posição e vice-campeã, Inês Coutrinho, do Tomar Atléticos, 12,38,22. E a terceira posição para Carolina Miguel, dos 20 km, com 14,09,60. No salto com vara, já em Alpiaça, primeiro lugar para Sol Soares, dos 20 km, com 2,20 m. E a segunda posição para Matilde Romão, do CLAC, com 2,10 m. Altura, masculino, primeiro Guilherme Mendes, dos 20 km. Aliás, o pódio foi todo dos 20 km de Almeirim. Guilherme Mendes venceu com 1,68 m. Segundo lugar para Diniz Gonçalves, com 1,50 m. E com a mesma marca, na terceira posição, Tomás Cavaleiro, com 1,50 m. Triplo feminino, Laura Agostinho, do Sporting de Abrantes, venceu com 10,55. Segunda posição para Lara Saraiva, do CLAC do Entrocamento, 10,09. Terceira posição para Laura Reis, do GAF, 9,83. Nono lugar para Raquel Lopes, do Tomar Atléticos, com 9,11. E 16º lugar para Inês Saldanha, também do Tomar Atléticos, com 8,75. Na final de 60 metros barreiros femininos, a primeira foi Leonor Ferreira, do Almansor, com 10,92. Segundo lugar para Laura Rodrigues, do Casa Povo de Alcanena, com 11,00. Terceira posição para Laura Reis, do GAF, com 11,04. E em 8º lugar, Raquel Lopes, do Tomar Atlético, com 11,80. 60 metros barreiras masculinos. Primeiro foi Tiago Bento, do Clube Natação Rio Maior, com 9,19. Segunda posição para Rafael de Boef, do GAF, com 9,54. Terceira posição para Sebastião Manuel, dos 20 km, com 10,28. Peso masculino, o primeiro foi Guilherme Mendes, dos 20 km, com 9,28. Segunda posição para Rafael de Boef, do GAF, com 9,08 m. Terceira posição para Luís Bibi, do CLAC, do Entroncamento, 8,73. Quarto lugar para Tomé Costa, do Tomar Atlântico, são 8,33. E finalmente, a última prova do dia, triplo masculino. O primeiro foi Sebastião Manuel, dos 20 km, com 12,82. Segunda posição para Tomás Alves, do GAF, com 11,11. E da mesma equipa, na terceira posição, João Vieira, com 10-35. Por equipas, e as equipas campeãs masculinas, neste caso o primeiro lugar foi para 20 km ao Almeirinho com 81 pontos, o GAF foi o vice-campeão com 52 pontos, a terceira posição para a Associação Escola de Atletismo do Cartaz com 31 pontos e na sétima posição o Tomar Atletas com 17 pontos. Já em feminino, o grande campeão distrital e o primeiro título distrital do clube, o Tomar Atléticos, com 48 pontos. Segunda posição para o GAF de Fátima, de 45 pontos. Terceira posição para o Claque do Entroncamento, com 43 pontos. Para finalizar, dizer que o atleta do Tomar Atléticos, Manuel Dias, está neste momento ainda a competir no Campeonato Nacional, o Campeonato do Norte de Pista Coberta, em provas combinadas. E neste momento ainda faltam disputar duas provas, encontra-se na segunda posição com 3.662 pontos, uma prova em que vai sendo liderada por Guilherme Almeida do Jardim da Serra.
Paulo Saldanha, comentador da ERTS para o atletismo. Passamos agora para o judo, pela voz de Filipe Lopes.
Destaco para a participação neste fim de semana de quatro atletas da Associação de Judo de Santarém em França, mais concretamente em Montauban, uma localidade muito perto de Toulouse, num torneio, num Open de Catas da região da Federação Occitanie de França, portanto um torneio que já o ano passado a Associação de Judo participou e com excelentes resultados. Os resultados que nos chegaram foi de que em Naginukata o par interpretado por Guilherme Ramalho e Miguel Pinheiro, Miguel Ramalho da Associação de Marinheiros de Ferreira do Zezer e Miguel Pinheiro do Clube do Riacho, classificaram-se em terceiro lugar, portanto conquistaram aqui a medalha de bronze em Naginukata. Isto é um par que está a trabalhar muito recentemente como dupla, e que têm trabalhado afincadamente, e aqui está o resultado do trabalho que têm vindo a fazer, com vista àquilo que será o Campeonato Nacional de Catas, que se vai realizar no próximo mês de maio. Na vertente de Catamenucata, o mais experiente agora, Mário Santos, e Tiago Silva, conquistaram a medalha de prata nesta vertente de Catamenucata. Catamenucata é um cata que se realiza no solo, portanto é a execução técnica no solo. Ficaram em segundo lugar, portanto medalha de prata, e a mesma dupla, mas ao contrário, portanto agora Tiago Silva e Mário Santos em Kimenucata também conquistaram a medalha de prata. Estes atletas foram orientados pelo nosso treinador Manuel Francisquinho, que tem se dedicado e muito bem à vertente dos catas, portanto, a uma outra vertente do judo, que é a busca incessante sobre a perfeição técnica, em que nestes campeonatos são avaliados por um júri, e claramente que temos vindo a Santos e Santarém a apostar também nesta vertente, e temos já os resultados começam a sair com alguma regularidade, o que para nós, para a Associação de Judo de Santarém, é claramente um orgulho e mostra claramente o trabalho que estamos a fazer, Paulo. Ontem, no Centro de Formação Técnica Mestre Kobayashi, decorreu o estágio associativo de competição, um estágio que teve uma boa moldura humana, mais de perto de 40 atletas tiveram a trabalhar em sessão bidiária, portanto treinaram de manhã e houve treino à tarde, preparando claramente o Campeonato Nacional de Catas, de cadetes, que se vai realizar no início de fevereiro, e onde a Associação tem claramente uma perspectiva de alcançar alguns resultados, e daí este trabalho que tem vindo a ser feito, e levando em conta os resultados que dei na semana transata relativamente ao Campeonato Zonal. Portanto, foi um dia de muito trabalho, onde os atletas saíram com vontade de continuar a trabalhar, e esperemos que isso venha a resultar, então, nos resultados esperados no próximo mês de fevereiro, Paulo.
Filipe Lopes aqui com os destaques relativos ao judo. E assim finalizamos esta edição de ERT Desportivo. O desporto irá regressar à antena da ERT quando for na quinta-feira, para a transmissão do Sporting de Tomar Tridecino, jogo da quarta jornada, Série C, Liga dos Campeões de Hockey em Patins. O Sporting de Tomar precisa de todo o apoio para conseguir seguir em frente nesta competição. Poderá ser uma jornada épica para a formação nabantina. A ERT não irá faltar. Fim de semana também com muito desporto. Destaque para a tarde desportiva conduzida por Paulo Pereira. Nós iremos voltar na próxima segunda-feira. Até lá, fique bem, fique com a ERT.